Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio. Hoje nós vamos falar sobre diplomacia cultural. Para definir o que é diplomacia cultural, é importante estabelecer alguns conceitos básicos. Fora de parâmetros antropológicos, é possível considerar que a cultura de um país é um conjunto de sua produção artística, literatura, música, artes plásticas, cinema, etc., que conforma uma unidade identitária própria. Diplomacia cultural ou diplomacia da cultura é a utilização da cultura como estratégia de inserção internacional de um país por meio de ações simbólicas, dentre as quais a difusão do aprendizado da língua nacional. Nesse contexto, o universo da diplomacia cultural poderia abranger os seguintes temas ou ideias, entre outros: intercâmbio de pessoas, promoção da arte e dos artistas, ensino e difusão da língua como veículo de valores, distribuição integrada de material de divulgação, apoio a projetos de cooperação intelectual, apoio a projetos de cooperação técnica, integração e mutualidade na programação. Esses parâmetros mais amplos receberão variações que dirão respeito às realidades de cada país e que refletirão suas prioridades nesse campo, bem como questões de disponibilidade e recursos. Dentro da busca de identificação de possíveis vinculações entre cultura e política externa, é bem possível estabelecer a distinção entre os conceitos de relação cultural internacional e diplomacia cultural. Considera-se que as relações culturais internacionais têm por objetivo desenvolver a longo tempo, maior compreensão e aproximação entre os povos e instituições em proveito mútuo, ao passo que a diplomacia cultural, por sua vez, seria a utilização específica da relação cultural para a consecução de objetivos nacionais de natureza e não somente cultural, mas também política, comercial e econômica. Gênese da diplomacia cultural brasileira. No caso do Brasil, a cultura é historicamente fundamental para a política externa. A cultura brasileira já se encontra difundida mundialmente. Em referências musicais, como Bossa Nova, ou ainda futebolísticas, como o pentacampeonato da Copa do Mundo de Futebol, servem ao propósito de situar o Brasil no imaginário do público externo, o que tem efeitos majoritariamente positivos e ainda, por vezes, redunde na reprodução de estereótipos. É possível tratar as ações culturais na história diplomática do Brasil com maior grau de institucionalização desde pelo menos a década de 1930. Desde os tempos de Império se questionava a imagem do Brasil no exterior. Bruno Miranda Zetola chama esse período de pré-história da diplomacia cultural brasileira, indicando como exemplo de iniciativas as missões francesa e austríaca, bem como a revista Niterói, elaborada por dois diplomatas e um futuro servidor do Itamaraty, respectivamente Gonçalves de Magalhães, Torres Homem e Araújo Porto Alegre, e os convites de Dom Pedro II a grandes figuras europeias para ajudar a projetar a identidade nacional no contexto da criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, 1838. Até 1920, as iniciativas de diplomacia cultural seriam quase exclusivamente fruto de ações individuais, como a promoção da turnê dos Oito Batutas, em Paris, por parte do ex-ministro Lauro Müller. Aquele ano, a reforma administrativa de José Manuel de Azevedo Marques incluiu, entre as atribuições de chefe de missão, a promoção de missões intelectuais em benefício do país. Outra iniciativa que merece destaque é a participação do Brasil nas ações do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, IICI, fundado em 1924 por iniciativa da França e sob patrocínio da Liga das Nações. A colaboração do país com o Instituto começou em 1925, com a criação de uma Comissão Brasileira de Cooperação Intelectual, que foi pouco a pouco sendo colocada sob a tutela do Itamaraty. Entretanto, seria apenas após o fim da Primeira República que haveria política sistemática de difusão da cultura brasileira. É possível tratar das ações culturais na história diplomática do Brasil, pelo menos a década de 1930. Desde os tempos de Império, se questionava a imagem do Brasil no exterior, mas seria apenas após o fim da Primeira República que haveria política sistemática de difusão da cultura brasileira. Nas iniciativas esparsas antes de 1930, é possível citar a participação do Brasil nas ações do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, IICI, fundado em 1924 por iniciativa da França e sob patrocínio das Ligas das Nações. A colaboração do país com o Instituto começou em 1925, com a criação da Comissão Brasileira de Cooperação Intelectual, e foi pouco a pouco sendo colocado sob a tutela do Itamaraty. A institucionalização da cultura na estrutura do Ministério das Relações Exteriores iniciou-se em 1934, com a criação do Serviço de Expansão Intelectual, que se estabeleceu efetivamente metas e objetivos para uma diplomacia da cultura. O Serviço de Expansão Intelectual buscava fazer discretamente a propaganda dos valores literários do Brasil no estrangeiro, tirando-se o mais que possível o caráter ostentatório de propaganda oficial aos trabalhos. Em 1937, a iniciativa foi substituída pelo Serviço de Cooperação Intelectual, SCI, mudança promovida pelo então ministro da Educação e da Saúde, Gustavo Capanema, que visava a uma ampla e intensa campanha de propaganda e de cooperação intelectual calcada nos modelos da Itália, Rússia, Alemanha e Portugal. Na mesma época, Capanema propôs subvencionar o Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura Científica e Literária, o Instituto Luso-Brasileiro de Alta Cultura, o Instituto Germano-Brasileiro, o Instituto Ítalo-Brasileiro de Alta Cultura. O serviço, convertido em Divisão de Cooperação Intelectual, DCI do Itamaraty, em 1938, buscava atender ao expediente do Ministério das Relações Exteriores na parte referente às relações culturais com os outros países, a difusão da cultura brasileira e a divulgação de conhecimentos úteis sobre o nosso país nos principais centros estrangeiros. Mas o esforço ainda era tímido diante da falta de orçamento autônomo e da falta de coordenação com o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, criado em 1939, que respondia diretamente ao gabinete de Getúlio Vargas. Apesar de a Europa ter sido o primeiro alvo da diplomacia cultural brasileira, a América Latina ocupou um lugar cada vez maior no dispositivo em prática pelo Itamaraty nos anos 1930, com a assinatura de numerosos acordos de cooperação intelectual. Dessa forma, o Brasil pretendia evitar a formação de um bloco hispano-americano que lhe fosse hostil, bem como assegurar sua liderança sobre o subcontinente. Apresentando-se como um intermediário entre a Europa e a América, o país buscava se colocar na posição de líder entre seus pares. Também é possível mencionar a reação brasileira à política da boa vizinhança, dentro da ideia do reforço da equidistância pragmática. Nessa época, Ásia e África não foram definidas como alvos da diplomacia cultural brasileira. A atenção especial em relação a Portugal foi um dos esforços feitos pelo SCI desde sua criação para difundir o português falado no Brasil. Nesse sentido, esteve presente o modelo francês de diplomacia cultural, segundo o qual a língua é um instrumento incontornável para conhecer uma cultura. Esse tropismo em face de Portugal, esse interesse demonstrado pela língua portuguesa, deve ser lido nos termos do debate sobre a identidade nacional que agitava os intelectuais brasileiros desde 1920. Destaca-se a existência de uma dicotomia entre os conteúdos valorizados pela política externa, que correspondiam globalmente à cultura erudita, e os elementos da cultura popular privilegiados pelo Estado Novo no cenário nacional, como o samba, o carnaval, o futebol ou a feijoada. No contexto da Segunda Guerra Mundial, a diplomacia cultural era parte da estratégia de convencimento e consecução de interesses e objetivos econômico-comerciais. Exemplo disso foi a exposição de artistas modernistas brasileiros realizada em Londres em 1944, na qual foram exibidas mais de 300 obras, pinturas e fotografias para um público de 100 mil pessoas. A exposição foi vista por diplomatas ingleses como ferramenta diplomática ou de soft power do Brasil no contexto de seu engajamento direto no conflito mundial, considerando-se que todos os fundos obtidos com os ingressos foram revertidos em doações à Força Aérea Real Britânica. Diplomacia cultural pós 1945. Após 1945, a política cultural do Brasil para o exterior desenvolveu-se de forma rápida, ganhando o nome de divulgação cultural. O Itamaraty também passou a estimular a participação de intelectuais brasileiros em postos diplomáticos no exterior, chegando a apontar o escritor Érico Veríssimo como adido cultural da Organização dos Estados Americanos, OEA. Durante esse período, entre 1945 e 1980, a diplomacia cultural brasileira desdobrou-se em três direções: o fortalecimento institucional da diplomacia cultural, como consequência do reconhecimento de sua importância junto às políticas nacionais, o crescimento da presença da cultura popular na diplomacia cultural brasileira e a diversificação dos destinatários, sejam em espaços públicos em questão. Em consequência do aumento da relevância da diplomacia cultural dentro do Ministério das Relações Exteriores, houve sucessivas reformas nesse período. Em 1946, foi criada a Divisão Cultural do Itamaraty, DCI, subordinada ao Departamento Político, Econômico e Cultural, cujas competências passavam a compreender os acordos de cooperação técnica e científica, além da difusão da língua portuguesa, das artes, das letras e da música brasileira no mundo. Na década de 1950, foram criados os primeiros centros culturais do Brasil, CCBs, muitos deles chefiados por artistas brasileiros. A partir de 1961, a diplomacia cultural brasileira foi estruturada de maneira ainda mais sistemática, com a criação do Departamento Cultural de Informações, DCINF, antecessor do Departamento Cultural e Educacional, DCED. O Departamento Cultural e de Informações era composto de três divisões: a Divisão de Cooperação Intelectual, a Divisão de Cultural, a Divisão de Informações. Em 1968, a DI foi anexada à Secretaria-Geral do Itamaraty e o Departamento Cultural e de Informações transformou-se no Departamento de Cooperação Cultural, Científica e Tecnológica, DCT. Em 1978, foi criada a Divisão de Divulgação, DDI, que buscava promover a realidade brasileira no exterior com ênfase nos assuntos do cinema e da televisão. Não apenas ao Itamaraty estava restrita a promoção da cultura brasileira. A competência foi submetida a outras instâncias, como o Ministério da Educação e da Cultura e o Conselho Federal da Cultura, fundado em 1967 com a finalidade de definir a política cultural do Brasil por meio de campanhas nacionais e intercâmbios internacionais. A multiplicidade de atores implicados na definição da diplomacia cultural mostra uma vontade crescente entre as elites intelectuais e políticas brasileiras de promover a cultura nacional no exterior, algo independente da ruptura política ocorrida em 1964. Quanto à presença da cultura popular nas ações desenvolvidas pelo Itamaraty, circular programática emitida em dezembro de 1945 aponta o interesse do Ministério, sobretudo na música. Considerando o interesse crescente despertado pela música brasileira no exterior e a excelente oportunidade de defendê-la de maneira efetiva, a Secretaria de Estado das Relações Exteriores está procedendo à escolha de uma discoteca mínima da referida música em seu aspecto erudito e popular, para ser remetida a todas as missões diplomáticas e consulados de carreira do Brasil, bem por seu intermédio às emissoras mais importantes do país, onde se acham acreditados e, eventualmente, às entidades culturais representativas a que possa verdadeiramente interessar o recebimento de uma dessas coleções. Por outro lado, houve certa resistência à integração da cultura popular, em especial por parte das elites, que desejavam projetar a imagem de um país civilizado. Em 1959, o Itamaraty recusou a inscrição do filme franco-brasileiro Orfeu Negro na seleção brasileira para o Festival de Cannes de 1959, deixando à França o prestígio da Palma de Ouro. A produção era interpretada por atores negros das favelas do Rio de Janeiro e, consequentemente, na visão dessa instituição, suscetível à projeção de uma má imagem do país. Da mesma forma, a diplomacia musical do Itamaraty se limitou à promoção de composições eruditas até o final dos anos 1950, apesar de manifestar intenções de favorecer a música popular. Na década de 1960, o conteúdo da política do Itamaraty evoluiu rapidamente em benefício das artes e práticas populares, marcando nova orientação do Ministério. Assim, a diplomacia cultural brasileira obteve alguns de seus maiores sucessos nos domínios da música popular e do audiovisual, especialmente com o lançamento da Bossa Nova no Carnegie Hall, 1962, a criação do Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro, 1966, e com a Semana do Cinema Brasileiro em Buenos Aires, 1978. No início dos anos 1980, o cinema, a televisão e o disco continuaram como instrumentos privilegiados da diplomacia cultural brasileira, ao lado de ações mais tradicionais de cooperação intelectual e promoção linguística. Entre os exemplos, a DCI financiou o programa de rádio A Corrente de Brasília, que apresentava, através da música popular e folclórica, os diversos aspectos da paisagem e do homem brasileiro aos ouvintes da radiodifusão francesa entre 1957 e 1965, após a embaixada parisiense ter divulgado junto ao Ministério as demandas de produtores franceses interessados na importação de discos brasileiros. A diplomacia cultural não serviu, nesse caso, para produzir um produto cultural, a música popular brasileira e o samba, mas sim para consolidar um interesse pré-existente do público-alvo, os europeus amantes de danças latinas. De maneira geral, o objetivo de divulgação cultural reivindicado pelo Itamaraty precisa ser relativizado. Na maioria dos casos observados, a ação cultural do Itamaraty não nasceu do desejo de divulgar produções artísticas brasileiras ainda desconhecidas no mundo. Pelo contrário, a popularidade já adquirida por produções brasileiras no exterior, principalmente no domínio do cinema e da música, que deu origem à introdução de políticas específicas, cujo objetivo era defender os interesses econômicos e estratégicos do país. Nessa perspectiva, a cultura popular apareceu a partir dos anos 1960 como um meio eficaz de promover os interesses do Brasil no exterior e de compensar a falta crônica de recursos do Departamento Cultural do Itamaraty, aproveitando os sucessos obtidos anteriormente no setor privado. Seguindo essa orientação, o Itamaraty buscou aproveitar a atração exercida pelo samba, pela bossa nova e pelo cinema novo sobre o público europeu e norte-americano para desenvolver o turismo internacional com destinação ao Brasil, como comprovaram as ações conduzidas pela companhia aérea Varig e pela empresa de turismo Embratur. O Itamaraty apoiava os artistas em função do seu sucesso na cena internacional e não de aspectos relacionados à sua política interna. Assim, a diplomacia cultural afastou-se das repetidas políticas governamentais, defendendo do exterior uma imagem do país que era distante das representações predominantes na esfera nacional. Essa divergência foi particularmente nítida durante a ditadura militar. Após a adoção do Ato Institucional 5, número 5, né, AI-5, em dezembro de 1968, quando se endureceu o regime repressivo, especialmente nos meios culturais, forçando o exílio de vários artistas. No interior do país, a mensagem era clara. Os músicos e cineastas, como Cacá Diegues, Nara Leão, Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina e Gilberto Gil, apareciam como os principais agentes de um grupo de cantores e compositores de orientação filocomunista, atualmente em franca atividade nos meios culturais, exercendo ação nefasta sobre o público. Porém, no exterior, a situação estava longe de ser assim tão direta. O Itamaraty patrocinou artistas conhecidos por sua oposição ao regime em razão do seu sucesso de público. O Ministério financiou, por exemplo, as noites brasileiras do Mercado Internacional de Edição Musical em Cannes, entre 1966 e 1975, das quais participaram, entre outros, Edu Lobo, Chico Buarque e Gilberto Gil. Após esse período, o interesse pragmático e a vontade de melhor servir as aspirações econômicas do país asseguraram certa continuidade da diplomacia cultural brasileira, mantendo-a mais aberta às formas populares. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, os destinatários da política cultural do Itamaraty transformaram-se ao mesmo tempo que seus conteúdos. Anteriormente destinados aos países europeus e americanos, no início dos anos 1960, a diplomacia cultural brasileira abriu-se para o continente africano. A política externa independente, lançada por Jânio Quadros em 1961, visava, dessa forma, desenvolver as relações bilaterais com os novos estados da África Ocidental e da África Meridional, destacando as afinidades étnicas e históricas que ligavam o Brasil à África. Suspensa momentaneamente após o golpe de 1964, essa política foi retomada pelo governo militar no início dos anos 1970, com a finalidade de assegurar os interesses econômicos do país no continente africano e de resistir à forte influência norte-americana. A fim de ressaltar as solidariedades naturais entre as populações do Brasil e da África Negra, o Itamaraty financiou diversas manifestações culturais, após ter enviado uma notável delegação ao Festival Mundial de Artes Negras. O ministro lançou, em março de 1974, um ambicioso programa de cooperação cultural entre o Brasil e os países africanos, em colaboração com o Ministério da Educação, o Governo e a Universidade Federal da Bahia, prevendo a criação de um Museu Afro-Brasileiro em Salvador, o desenvolvimento de atividades de ensino e de pesquisa sobre a cultura afro-brasileira, bem como a acolhida de estudantes e bolsistas e professores africanos convidados. Se a África não se tornou a destinação privilegiada da diplomacia cultural brasileira nesse período, em função da prioridade orientada sobretudo para a América Hispânica, Estados Unidos e Europa, essas iniciativas permitem observar uma diversificação crescente de espaços de interesse. A diplomacia cultural é, pois, peça-chave para a consolidação de um projeto de inserção internacional do Brasil, uma vez que a própria construção da cultura, por meio do intercâmbio, é processo dialético de apropriação recíproca de elementos simbólico-culturais e realizados por povos em diversos territórios e espaços geográficos do mundo. De acordo com o ranking The Soft Power 30, divulgado pela consultoria britânica Portland, o Brasil estava, em 2017, na 26ª posição, tendo subido de 3 posições em relação a 2018. Já no Global Soft Power Index, o Brasil ocupava, em 2021, a 35ª posição. Em 2022, o país subiu 7 posições, ocupando o 28º lugar e liderando os países latino-americanos. O pilar mais forte do Brasil continua a ser o de cultura e herança. Cultura e diplomacia sempre andaram lado a lado na história brasileira. José Bonifácio e Alexandre de Gusmão, por exemplo, destacaram-se não só como grandes estadistas e diplomatas, mas também como representantes do cânone literário e científico no Brasil. Já na República, o próprio Barão do Rio Branco, patrão da diplomacia brasileira, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ademais, os diplomatas e os escritores Antônio Weiss, Vinícius de Moraes, Raul Bopp, João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa, que dá nome ao Instituto. Contemporânea, Maria Martins também se destacou no âmbito do Itamaraty. Conquanto não fosse diplomata e sim casado com um, a escultora, pintora e escritora participou ativamente da articulação de mostras culturais com artistas estrangeiros, tendo sido amiga pessoal de figuras como Picasso, Mondrian, Chagall e Duchamp. Duas de suas esculturas adornam o Palácio Itamaraty, A Mulher e Sua Sombra e O Canto da Noite, essa última fixada no jardim externo. Com os nomes mais recentes, cumpre destacar a embaixadora e poeta Vera Pedrosa e o embaixador e pintor Sérgio Teles, o embaixador e escritor Alberto Costa e Silva, o embaixador aposentado e escritor Edgar Teles Ribeiro e o ex-chanceler músico Antônio Patriota, além de escritores e diplomatas João Almino, Felipe Fortuna, Gustavo Pacheco e Alexandre Vidal Porto. Em suma, a relação entre diplomacia e cultura é verdadeiramente simbiótica. Nas palavras mais atuais do que nunca, de Antônio Weiss, no prefácio do livro Diplomacia Cultural em seu papel na cultura, em seu papel na política externa brasileira, na realidade, o campo potencial das relações diplomáticas e culturais são infinitas diferenças culturais, razão pela qual seres humanos, sendo tão diferentes quanto o são entre si, porém mais humanos do que o supõe e mais irmãos do que o admitir o ser tenebroso tempo histórico de que a humanidade busca livrar-se.